Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta segunda-feira, dia 31 de março de 2025, é o perdão que muda a vida. Disse ontem, na homilia da missa do Jubileu dos Missionários da Misericórdia, o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella. O arcebispo de Yangon e presidente da Conferência Episcopal de Myanmar, o cardeal Bo, afirma que é urgente o cessar-fogo para canalizar as ajudas e que a proximidade do Papa é um bálsamo de consolação para as pessoas. O Sudão do Sul corre o risco de se tornar um campo de batalha para as forças estrangeiras e as gerações futuras pagarão as consequências, alertam os bispos. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. É o perdão que muda a vida, disse ontem na homilia da missa do Jubileu dos Missionários da Misericórdia o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
A parábola do filho que volta para casa foi revelada por Jesus para permitir a cada um de nós descobrir quão imenso é o amor de Deus e como precisamos acolhê-lo em nós para entrar na profundidade do seu mistério quando ele pretende oferecer a graça do retorno e da reconciliação. Foi o que destacou o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, na homilia da missa do Jubileu dos Missionários da Misericórdia, celebrada na manhã deste domingo, 30 de março, na Basílica Romana de Santo André della Valle. O prelado explicou aos missionários e fiéis que participaram da celebração. Jesus não podia falar de Deus em termos humanos com características mais significativas para dar voz ao amor e à misericórdia do Pai. Ele convida a encontrar traços comuns a nós, tanto no primeiro quanto no segundo irmão. Tal como o primeiro filho, mais cedo ou mais tarde todos pedimos uma herança. Queremos ser livres, autônomos, assumir a nossa própria existência com a consequência do fracasso, porque longe de Deus e da sua casa, a Igreja, acabamos por seguir o caminho que nos leva a fazer coisas inúteis, a usar pensamentos fúteis e a experimentar na própria pele a distância da fonte do amor. O outro filho, muito parecido com todos nós, lembrou Dom Fisichella, vive o retorno do irmão com raiva e ressentimento. Como ele, pelos nossos anos de serviço fiel, pedimos um cabrito para festejar com os amigos, para ter algo em troca, a ponto de confundir a gratuidade do serviço e fazê-lo tornar-se uma arma de rebelião contra Deus. Da resposta do pai: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, emerge o nosso pecado. Não compreendemos o valor da proximidade de Deus. Dirigindo-se aos sacerdotes, o celebrante disse: Quando nos habituamos ao nosso ministério, tudo se torna óbvio, repetitivo e não saboreamos o sentido de comunhão com Ele. Se em vez disso estivéssemos conscientes da graça que nos é dada de estar sempre com Ele todos os dias, a nossa existência de sacerdote seria uma expressão transparente do amor do Pai. Por isso somos chamados a perseverar com Deus para partilhar tudo com Ele. O próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização convidou a fazer nossos os sentimentos de paternidade do Pai da parábola e a saber olhar distante para notar imediatamente a presença de quem está longe e se aproxima. Devemos, explicou ele, deixar imediatamente a miopia de pensamentos e comportamentos para alargar o coração e a mente, para entrar profundamente naquele que se aproxima de nós. Além disso, assim como o pai corre ao encontro do filho, o sacerdote não fica apenas sentado no confessionário, mas sabe ir ao encontro do filho quando ele ainda está longe, porque reconheceu o seu retorno à casa. No abraço do filho que errou, compreende-se como o amor esquece o pecado e o perdão obriga a olhar diretamente para o futuro, para viver com dignidade. O pai manifesta então a sua paciência pelo segundo filho, reticente e irado, não repreendendo-o, mas pedindo-lhe algo muito mais exigente: reconhecer que o amor muda a vida, que o perdão restitui uma vida nova, que a partilha é fruto da generosidade que nos foi dada. Por fim, disse ainda Fisichella, os dois filhos devem reconhecer que são irmãos e retornar juntos à casa do pai, porque somente juntos podemos fazer emergir a grandeza do amor do Pai. Ninguém pode permanecer fora da casa do Pai sob pena de a vida não ter sentido. Com a reconciliação plena e total, cada um dos irmãos pode redescobrir que é filho. O Ministério da Reconciliação, enfatizou o arcebispo, requer ser eucarístico para ser plenamente expressivo do mistério da nossa fé.
Foi chocante ver a natureza piorar o sofrimento das pessoas que vivem nas áreas já marcadas por 4 anos de violência, queda econômica e deslocamento forçado. O arcebispo de Yangon, cardeal Bo, presidente da Conferência Episcopal de Myanmar, expressou aos mídias do Vaticano o seu pesar pelo desastroso terremoto de magnitude 7.7 que atingiu a região de Mandalay, causando até agora mais de 1.700 vítimas em Myanmar, mais de 3.400 feridos e mais de 300 dispersos. 3.000 prédios ficaram destruídos e dezenas de estradas e pontes foram severamente danificadas. No momento do terremoto, o cardeal estava a conduzir pelas áreas mais afetadas pela morte e destruição. Enquanto lutávamos com o trânsito congestionado, vimos enormes crateras abertas na estrada. Foi um momento assustador para todos nós. O cardeal Bo descreveu as cenas dramáticas de homens e mulheres a correr pelas ruas em busca de segurança e explicou que já tinha feito um apelo a todas as partes interessadas por apoio humanitário urgente, por acesso irrestrito às populações afetadas e por um cessar-fogo por todos os grupos hostis. A principal preocupação é a distribuição das ajudas, que, devido à violência, pode ser dificultada pela agitação de grupos armados. A reconciliação, o diálogo e a paz continuam a ser a única solução. O cardeal então relatou que tinha ativado um plano para responder à emergência chamado Mercy, iniciativa da Igreja em resposta ao terremoto em Myanmar, e que havia convocado uma reunião entre os expoentes da Igreja e os funcionários da Caritas de todas as áreas afetadas. Nas áreas afetadas, as redes de comunicação não estão a funcionar. Não há internet e há pouca eletricidade. As pessoas precisam de tudo: comida, abrigo, remédios e todo o material necessário para salvar vidas, continuou o cardeal Bo, e as organizações não-governamentais estão a dar alarme sobre a emergência sanitária, e os hospitais que já estavam mal equipados agora estão a entrar em colapso. Mais do que qualquer outra coisa, as pessoas precisam de paz. Para o povo, o bálsamo da consolação foram as palavras do Papa, que, apesar da sua recente doença, manifestou a sua proximidade com um telegrama, assim como sempre demonstrou durante os últimos 4 anos difíceis, com seus apelos que consolaram constantemente as pessoas. São as lágrimas, neste momento, que unem uma população devastada pelo sofrimento, continuou o cardeal Bo, porque, quando a natureza ataca, os seres humanos esquecem todas as suas diferenças. E se conseguimos sobreviver como espécie, é porque conseguimos comover-nos com as lágrimas dos outros, que em qualquer lugar estão em comunhão. O arcebispo de Yangon assegura a proximidade da Igreja ao país. Sentimos a dor das pessoas. Estaremos ao lado de todos neste momento de dor para ajudar a curar as feridas. Nós demonstramos isso depois do tsunami e superaremos esta crise também, porque a compaixão é a religião comum em tempos de desastres naturais. O Sudão do Sul corre o risco de se tornar um campo de batalha para forças estrangeiras. Este é o alarme levantado pelos bispos da Conferência Episcopal do Sudão e do Sudão do Sul pela situação que se criou neste último país após a detenção do primeiro vice-presidente, Riek Machar. A detenção de líderes da oposição e o envolvimento de forças militares estrangeiras, em particular o destacamento das Forças de Defesa Popular do Uganda, apenas aumentaram os receios e a desconfiança. Tais ações correm o risco de transformar o nosso querido país num campo de batalha para interesses externos e manipulação política. Lê-se na declaração sobre a escalada de violência e tensão política no Sudão do Sul, citada pela agência Fides. Advertimos os nossos líderes. Se o Sudão do Sul voltar a cair na violência em grande escala, as consequências serão catastróficas. A perda de vidas, o colapso da unidade nacional e o colapso de instituições já frágeis serão devastadores para as gerações futuras. Os bispos convidam os grupos da sociedade civil, os jovens, as organizações de mulheres e a comunidade internacional a unirem-se contra a guerra e a trabalharem pela paz. Instam, por isso, o povo do Sudão do Sul a resistir ao discurso de ódio, aos conflitos tribais e à desinformação, especialmente nas redes sociais. Continuamos prontos para mediar um acordo, para ser uma voz para os que não têm voz e para trabalhar de mãos dadas com todos aqueles que procuram a paz autêntica. Conclui a mensagem, assinada pelo cardeal Stephen Ameyu Martin Mulla, arcebispo de Juba, e presidente da Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul. A 28 de março, o ex-primeiro-ministro keniano Raila Odinga foi a Juba para se encontrar com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir. Odinga, que foi nomeado pela Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, a Comunidade Econômica Regional da União Africana, para mediar entre Salva Kiir e Machar, foi, no entanto, incapaz de encontrar este último. O antigo primeiro-ministro keniano deslocou-se depois a Uganda para um encontro com o presidente Yoweri Museveni. De recordar que, no final da sua mensagem para o Ângelus de ontem, domingo 30 de março, o Papa Francisco fez um veemente apelo a todos os líderes do Sudão do Sul para que façam o seu máximo esforço para diminuir a tensão no país. É necessário deixar de lado as diferenças e, com coragem e responsabilidade, sentarmos-nos à mesa e iniciar um diálogo construtivo. Só assim será possível aliviar o sofrimento da querida população sul-sudanesa e construir um futuro de paz e estabilidade, concluía o Santo Padre. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.